Bom dia. 10 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 9 horas em Cabo Verde, 11 horas em Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Temas que são tratados neste jornal.
Governo de Angola garante refinaria em Cabinda durante o presente mandato. Luta contra desperdício de água potável travada por ativista social em São Tomé. Aulas presenciais em Portugal vão ser suspensas a partir de amanhã.
Vamos saber mais no jornal que agora começa a edição de João Pereira da Silva.
São autocarros a menos para toda a população da área metropolitana de Maputo e o resultado é a concentração extrema de passageiros, tanto nas paragens como no interior dos transportes. A situação piorou em março do ano passado com a Covid-19.
Queremos, em primeiro lugar, pedir desculpas aos nossos passageiros pela fraca qualidade dos nossos serviços em algumas rotas, com especial destaque para o problema das enchentes em certas paragens e terminais e do excesso de lotação dentro das viaturas. Isto não é o que queremos, não é para isto que nós estamos a trabalhar e não estamos nada satisfeitos.
António Matos, presidente da Agência Metropolitana de Maputo, ele diz que até agosto deste ano vão entrar ao serviço mais 100 autocarros.
O ano passado trabalhámos com o governo no sentido de fazermos novos investimentos para adquirir 100 veículos de transporte público para todo o país. São viaturas movidas a gás natural e outras movidas a diesel, de diferentes lotações para diferentes necessidades.
Bom, e para lá da pandemia do novo vírus, há neste momento outra dor de cabeça para as autoridades moçambicanas. Trata-se da tempestade tropical Eloise, que poderá evoluir para ciclone tropical e deve atingir este fim de semana as províncias de Gaza e Maputo. Orfeu de Sarjeboa.
A tempestade tropical Eloise continua a progredir em direção a Moçambique, alerta o chefe de departamento de previsão meteorológica no Instituto Nacional de Meteorologia.
Esse sistema poderá evoluir muito rapidamente até atingir o estágio de tempestade tropical severa. E vai fazer a aproximação à nossa costa nos dias 23 e 24, podendo ter o seu epicentro pela província de Inhambane.
Contudo, Acácio Tembe garante que o Instituto Nacional de Meteorologia continua a monitorar a situação.
As projeções mostram que esse sistema poderá entrar como ciclone tropical. Mas também não vai afetar só Inhambane. Por causa do seu raio de ação, as províncias de Gaza e Maputo também poderão sofrer com chuvas intensas. Os ventos serão menos fortes, mas também teremos chuvas intensas nessas regiões. Estamos a prever chuvas acima de 200 milímetros em 24 horas.
Prevê-se que a tempestade tropical Eloise entre hoje para o canal de Moçambique e atinge entre os dias 23 e 24 deste mês as províncias de Inhambane, Gaza e Maputo.
Em São Tomé, combate-se o desperdício de água potável. É uma missão que o ativista social Adélcio Costa leva muito a sério, como nos conta o correspondente Oscar Medeiros.
Com esta iniciativa, o jovem jurista, professor e árbitro de futebol pretende mudar a mentalidade de uma boa parte dos santomenses.
Porque a água em São Tomé é sinônimo de desperdício. Em todos os lugares, lavandaria pública, safaris público, em nossa própria casa, nas repartições públicas, sempre há uma torneira aberta, há sempre problema em casa de banho, há sempre problema de canalização. E parece que nós estamos encantados com esse mal. A própria empresa que produz e distribui água, nós vemos ao longo da conduta vários focos de desperdício de água. Como é que é possível um país onde a água é uma dificuldade terrível para toda a gente, a pontos que hoje já não tem água?
O ativista diz que em São Tomé e Príncipe ainda prevalece a ideia de que a água não acaba.
Já vi Serviço de Migração Fronteira, uma torneira aberta, 24 sobre 24, semana, meses e ano.
A luta de Adélcio Costa contra o desperdício da água já dura meses e ganhou novos aliados.
E eu pegava sempre uma parte do meu salário, comprava as torneiras, criei uma página no Facebook onde lançava os vídeos sobre essa ação, essas intervenções, e assim veio aparecendo pessoas de boa vontade, principalmente das pessoas da diáspora, que vinham associar a mim e colocavam.
Entretanto, como em todas as lutas, há sempre alguns obstáculos pela frente.
Há pessoas de má fé Pessoas que quando vê uma ação social, de um ativista, de alguém que quer ajudar, só quer tirar proveito. Ou seja, coloca a torneira, passando uma semana, pessoas tiram.
Mas a palavra de ordem é não desistir. E em muitas localidades tem havido a colaboração da população.
Já não se vê pessoas a se interessar por coisas que a própria Câmara deveria se importar. Essa iniciativa dele, idêntica, até então, não se vê por aí.
Torneiras para travar o desperdício de água é o que pede o ativista São Tomense.
Ora, está uma ação do ativista Délcio Costa. Fechar as torneiras ao desperdício de água potável em São Tomé. O governo de Angola garante que a refinaria de Cabinda vai ser construída durante este mandato, ou seja, até 2022. Ontem, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás chamou os jornalistas para dar conta dos principais desafios dos setores do petróleo, gás e diamantes. José Silva.
O ministro Diamantino de Azevedo apontou como meta para este ano o reforço da capacidade produtiva diamantífera do país e a criação da Bolsa de Diamantes. Assegurou também que o saneamento da petrolífera Sonangol prossegue com a meta de privatização até 2030. Nos petróleos, a aposta é aumentar a capacidade de refinação local com a construção de refinarias. A primeira fase do projeto de Cabinda será concluída em 2022.
Neste mandato, iniciar no mínimo a construção de uma refinaria. Mas nós queremos ir para além da meta. E então, o que temos previsto e o que está em curso é o processo de aumento da capacidade de produção de gasolina na refinaria de Luanda, em cerca de 3 vezes mais. Esse processo está em curso e pensamos concluí-lo ainda neste mandato. Também está em curso o processo de construção da refinaria de Cabinda, uma refinaria que terá a capacidade de 60 mil barris. E nós queremos, neste mandato, finalizar a primeira fase deste projeto, que é termos capacidade de 30 mil barris.
Outra aposta também é a produção de gás para poder suportar o processo de diversificação da economia.
Correspondente José Silva, em Luanda. O Banco Mundial vai conceder um crédito de 10 milhões de dólares a Cabo Verde para proteção social. O coordenador da Unidade de Gestão de Projetos do Ministério das Finanças diz que se trata de um financiamento adicional para o projeto de inclusão social em curso.
Nós já tínhamos um projeto em curso de inclusão social. Este financiamento adicional é para implementar mais políticas sociais, nomeadamente a questão do rendimento social de inclusão. Os 10 milhões de dólares vão ser fundamentalmente para apoio no rendimento social de inclusão de mais de 18 mil famílias. Nós, neste momento, estamos a apoiar cerca de 9 mil famílias. Eram 4.500 famílias que estávamos a apoiar antes da Covid, mas com a Covid fizemos um rendimento social de expansão emergencial de mais de 4 mil famílias. Portanto, estamos cerca de 9 mil famílias agora a apoiar. Por este adicional, vamos apoiar mais de 8 mil famílias.
Nuno Gomes esclareceu, por outro lado, que está em fase de conclusão o contrato para o financiamento da compra das vacinas contra a Covid-19.
Nós vamos ter uma reunião técnica na sexta-feira e vamos negociar o projeto na terça-feira. A partir da negociação do projeto, depois segue o estudo da aprovação no banco, depois a assinatura do banco e do governo para entrar em efetividade.
O Banco Mundial a preparar-se para aprovar mais uma linha de crédito a Cabo Verde, também no valor de 10 milhões de dólares, esta para apoio a empresas. Em Portugal, o governo prepara-se para fechar as portas das escolas a partir de amanhã, sexta-feira. A informação é avançada pela agência Lusa, que cita fonte do governo. Uma decisão que terá sido já tomada depois da reunião entre o governo e especialistas ontem ao fim do dia, tendo em conta o crescimento da variante britânica do novo coronavírus em Portugal. Hoje há Conselho de Ministros e o tema das escolas será o principal dossiê a ser analisado. Marcelo Rebelo de Sousa acha que o encerramento das escolas é uma boa solução. Ontem à noite, em entrevista ao Porto Canal, o chefe de Estado mostrou estar de acordo com esta decisão.
Eu penso que é uma boa solução. Uhum. Se for essa que foi adotada no Conselho de Ministros, e pelas vistas a senhora ministra anunciou é uma boa solução por isto. Primeiro, não é fácil distinguir entre ciclos e fechar A, não fechar B, certo. Fechar C, não fechar D. Segundo lugar, a disseminação social está a entrar nas escolas. O número de turmas que estão em casa aumentou muito substancialmente nos últimos tempos e alguns dos testes que começaram a ser feitos nas escolas parecem apontar para a prudência desse tipo de medidas.
O Presidente da República ao lado do Executivo na decisão de suspender as aulas presenciais. O reforço da política de cooperação entre a União Europeia e os Palop e Timor-Leste, no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, foi aprovada ontem na Assembleia da República em Lisboa. Germano Campos.
A primeira das recomendações envolve a situação de crise humanitária e de terrorismo em Moçambique. Os deputados recomendam ao governo que coloque a questão nas prioridades da presidência portuguesa e que interceda junto da comunidade internacional no sentido da promoção de esforços que ajudem a travar estes crimes. O Parlamento recomenda ainda a promoção e participação portuguesa nas ações de cariz humanitário no sentido do restabelecimento da paz e apoio às populações afetadas no norte de Moçambique. Outra recomendação tem como prioridade o reforço da política de cooperação nos PALOP, através das instituições portuguesas que já desenvolvem um trabalho nessa área naqueles países. Quanto ao ensino do português, o PSD instou o executivo de António Costa para que o considere como estratégico no âmbito da cooperação portuguesa para o período de 2021-2030. Foi ainda pedido que o governo impulsione a nova abordagem da União Europeia à cooperação para o desenvolvimento através de novas formas de financiamento, visando a criação de empregos e a erradicação da pobreza.
Os deputados portugueses de olhos postos na política de cooperação de Portugal, agora que assume a presidência do Conselho da União Europeia. E num momento difícil para a Europa, por causa de novas variantes do vírus, os 27 chefes de Estado e de Governo da União Europeia vão reunir-se ao fim da tarde por videoconferência. O objetivo, Andréa Neves, é tentar perceber a situação e coordenar medidas de luta.
Depois de a Comissão ter proposto um acelerar dos programas de vacinação para que se chegue a março com 80% das pessoas com mais de 80 anos e 80% dos profissionais de saúde vacinados, os chefes de Estado e de Governo vão reunir-se para tentar perceber se será possível. A Comissão diz que sim, mas os 27 precisam de coordenação e é urgente perceber se algum Estado está com maiores dificuldades ou precisa de ajuda e se a quer, e coordenar. Coordenar a forma de testar, de partilhar informação, de reconhecer o resultado dos testes entre os países e quem foi vacinado. O passaporte de vacinação vai estar em cima da mesa. A Comissão quer que um Estado possa reconhecer o certificado que outro passar e que este documento seja criado até ao fim deste mês. Mas a questão sobre a que bens ou serviços pode garantir acesso e se será privilegiado ainda tem que ser discutida. Não será certamente neste Conselho que será decidido. Com alguns países a pôr a questão do encerramento de fronteiras de novo na agenda, os 27 vão tentar estruturar medidas para que não se verifique a descoordenação que houve na primeira vaga, mas tendo em conta que a competência final é dos Estados-membros.
E já esta manhã, e citada pela agência Reuters, a chanceler alemã Merkel disse que estamos numa fase muito difícil da pandemia. Nos Estados Unidos, horas depois de ter tomado posse como presidente norte-americano, Joe Biden assinou uma série de ordens executivas contrárias às políticas definidas por Trump. Biden a querer marcar a diferença perante o seu antecessor. De resto, como refere o correspondente em Washington, João Ricardo de Vasconcelos.
O presidente Joe Biden atacou de imediato o legado de Donald Trump ao assinar ordens executivas a partir da sala oval no primeiro dia do seu mandato. Faz os Estados Unidos regressarem ao Acordo Climático de Paris. Volta a financiar a Organização Mundial da Saúde. O imunologista Anthony Fauci vai passar a chefiar a delegação norte-americana junto da OMS. Torna obrigatório o uso de máscara em terras e edifícios federais por causa da pandemia Covid-19. Joe Biden trava a construção do muro na fronteira sul com o México e ordena que seja possível reunir as 611 famílias que continuam separadas dos seus filhos e revoga a proibição de entrada que Donald Trump tinha imposto a cidadãos de 7 países de maioria muçulmana. Ordena às principais agências que revejam as suas políticas de igualdade racial e congela os pagamentos dos empréstimos dos alunos do ensino superior que atravessam dificuldades. Joe Biden dá posse a vários dirigentes da função pública, enquanto o cenário também se transforma no Congresso. 3 democratas senadores foram empossados e os republicanos deixaram de ter a maioria na Câmara Alta, onde se segue depois o julgamento da destituição de Donald Trump por ter incitado à insurreição no assalto ao Capitólio.
E hoje Joe Biden faz o seu primeiro contacto com um país estrangeiro, neste caso um contacto telefónico com o primeiro-ministro do Canadá.